Jornal Câmara dos Deputados. Institutos de pesquisa são criticados.
Denúncias e anseio por mudança marcaram eleições nos estados.
Votações recomeçam na próxima semana.
A Câmara deve voltar a apreciar as matérias em pauta a partir da próxima semana. O assunto foi discutido hoje durante a reunião do presidente da Câmara, Aécio Neves, com os líderes do PT, João Paulo, e do governo, Arnaldo Madeira.
De acordo com Aécio Neves, o encontro serviu para avançar no entendimento para a liberação da pauta de plenário, travada por 34 medidas provisórias.
A perspectiva que nós temos é de que já a partir da semana que vem, temos condições de votar um número muito razoável de medidas provisórias.
Na reunião ficou decidido também que nas próximas semanas será definida uma agenda mínima de votações. O líder do governo, Arnaldo Madeira, disse que fará consultas aos líderes partidários que dão sustentação ao atual governo, para definir quais projetos serão priorizados até o fim do ano. Enquanto isso, Madeira garantiu o total apoio do governo para limpar a pauta das medidas provisórias.
Manifestamos aqui, como disse o presidente Aécio, a disposição e está trabalhando para limpar completamente a pauta para que nós possamos votar algumas matérias que são importantes e que não estão incluídas na agenda pelo bloqueio das medidas provisórias e dos projetos que estão com urgência constitucional.
O líder do PT, João Paulo, concorda que o momento é de iniciar a votação das medidas provisórias para que o mês de dezembro seja dedicado à votação da agenda mínima de projetos que será estabelecida pelos líderes partidários. Ele disse que a intenção é ganhar tempo e negociar todas as matérias que serão votadas.
Ainda precisamos consultar outros líderes, precisamos mediar ainda a nossa posição pelo conjunto da casa, para que a gente chegue no dia da votação com uma maturidade bastante ampla e que possa e que permita que a gente tenha tranquilidade em todas essas matérias.
Os líderes partidários voltam a se reunir na próxima semana. Alexandre Lemos para a Voz do Brasil.
Deputados enfatizam importância da transição democrática.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, elogiou a cordialidade entre os candidatos após o segundo turno, preparando-se para conviver com a nova realidade política do país.
Mauro Benevides louvou a imagem conciliatória de governadores eleitos como Lúcio Alcântara e Germano Rigotto em defesa dos interesses da sociedade para promover a soberania popular.
Paulo Paim, do PT, desse elevado nível democrático do PT no Rio Grande do Sul, onde a transição com o novo governador eleito, Germano Rigotto, do PMDB, já está em andamento.
Paulo Paim também afirmou que continuará sua luta pelo aumento do salário mínimo para R$ 250,00, extensivo aos aposentados e pensionistas da Previdência, tanto na Câmara como no Senado, onde ocupará uma cadeira a partir de 2003.
Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas, também eleito para o Senado Federal, congratulou-se com a nação pelo espírito democrático demonstrado durante o processo eleitoral, afirmando que o regime está consolidado no país.
O deputado disse que tem orgulho do presidente Fernando Henrique e de Luiz Inácio Lula da Silva, pela lisura e transparência com que está sendo conduzida a transição.
Arthur Virgílio disse ainda que o PSDB tem uma importante contribuição a prestar ao país como oposição responsável e deseja que Lula faça um grande governo.
Já o deputado Luiz Piauí Lino, do PSDB pernambucano, elogiou o ministro Nelson Jobim e a equipe do Tribunal Superior Eleitoral pela segurança oferecida no sistema eletrônico de votação.
Piauí Lino ainda parabenizou o governador Jarbas Vasconcelos e os dois senadores eleitos em Pernambuco, Marco Maciel e Sérgio Guerra, pela expressiva vitória.
Deputados destacam o significado da eleição de Lula.
Aldo Arantes, do PCdoB de Goiás, salientou que a eleição de um trabalhador para a presidência da República, pela primeira vez no país, representa o repúdio contra a submissão a grandes grupos financeiros, a recessão e a crise social.
Aldo Arantes confia que Lula vai implementar um novo modelo de desenvolvimento com crescimento econômico e redução das taxas de juros.
Para Carlito Mez, do PT catarinense, a vitória de Lula renova a esperança na democracia, na prática da política participativa e orientada para o bem comum.
Segundo Carlito Mez, o presidente eleito tem deixado claro que a negociação com os governadores, os empresários, os trabalhadores e as diferentes políticas é salutar para a consolidação das instituições democráticas.
Maria do Carmo Lara, do PT de Minas Gerais, ao agradecer os votos que recebeu, acrescentou que o resultado da eleição presidencial é uma prova da democracia plena que o país vive.
Após 13 anos, um representante dos trabalhadores chega ao poder, enfatiza Maria do Carmo Carmo Lara, defendendo a criação de uma secretaria especial para o combate à fome.
A Vezoara Arruda, do PT da Paraíba, entende que o povo optou por mudanças, mas alerta que este posicionamento, isoladamente, não acaba com a disputa que vai se desenvolver no Congresso.
O mais importante, segundo a Vezoara Arruda, é vencer a resistência política através das reformas que precisam ser feitas para garantir a melhoria da condição de vida do povo, entre elas a tributária, para distribuir a renda de forma justa.
João Grandão, do Partido dos Trabalhadores, reconheceu que a população de Mato Grosso do Sul acompanhou a tendência nacional ao eleger um presidente da República de esquerda, além de reconduzir Zeca do PT ao governo do estado.
João Grandão, reeleito com 53 mil votos, assinalou que vai continuar exercendo um mandato ético, transparente, com prioridade para as causas populares.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, enalteceu a visita de Lula ao Congresso, numa demonstração de que sua proposta de diálogo e entendimento é uma prioridade.
Ao salientar que o povo vive um momento de entusiasmo e utopia com a eleição de um retirante nordestino para a presidência, ansiando por mudanças que levem a uma sociedade mais justa, Luiz Sérgio agradeceu seus eleitores que o reconduziram à Câmara.
Alex Canziani, do PSDB, esclareceu que, embora tenha apoiado José Serra, estará comprometido com as iniciativas do novo governo que tragam avanços como a geração de empregos e melhoria salarial, além das reformas política, tributária, trabalhista e previdenciária.
Alex Canziani ainda manifestou-se grato aos paranaenses por terem garantido ao parlamentar a possibilidade de continuar seu trabalho na Câmara, a favor do Paraná, especialmente da região norte do estado.
Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, também defende a aprovação urgente das reformas política e tributária, por entender que estas questões são fundamentais para o equilíbrio fiscal do país.
De acordo com Nardes, é preciso diminuir a burocracia e modernizar o país, reduzindo a carga tributária. Ele também apoia uma política partidária coerente e, por isso, é favorável à fidelidade e ao voto distrital misto.
Euler Moraes, do PMDB goiano, expressou satisfação com a vitória de Lula, que para ele simboliza a rejeição do povo ao modelo concentrador de renda e de exclusão social.
O deputado está otimista com o anúncio de que o novo governo será iniciado com o combate à fome e com a geração de empregos.
Euler Moraes concluiu que o Congresso deve contribuir na revisão do orçamento da União e na aprovação de propostas que coloquem o Brasil no rumo do crescimento com justiça social.
Deputado diz que erros das pesquisas enganam eleitores.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, quer proibir a publicação dos resultados de pesquisas durante o período das eleições para evitar que os eleitores sejam iludidos.
O deputado paranaense explica que a liberalidade da legislação permite aos institutos de pesquisas divulgar percentuais que divergem do número de votos obtidos pelos candidatos.
Luiz Carlos Raul ainda saudou os 112.755 eleitores que lidera a maior votação de sua carreira política, para exercer o seu quarto mandato como deputado federal, e destacou a forma democrática como as eleições transcorreram.
Ari Vanazzi criticou a atitude da rede de comunicação RBS, que durante o processo eleitoral divulgou pesquisas com dados errados como forma de influenciar a população contra o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Rio Grande do Sul.
Segundo o parlamentar gaúcho, os institutos de pesquisa davam 20% de vantagem para o candidato do PMDB, quando na verdade a diferença foi de 5,8%.
Eu acho que o Brasil tem que rever, debater, né, o papel das pesquisas nos processos eleitorais. Eu acho que são importantes, mas tem que ser feito com seriedade, transparência, né, e inclusive os partidos conhecer a metodologia, né. Lá o Correio do Povo, quero aqui elogiar o Correio do Povo, a Calda Júnior, que é a nossa, um dos jornais importantes do Rio Grande do Sul, que desde o começo das eleições fez pesquisas e foi uma pesquisa que acertou em número o resultado final das eleições no Rio Grande do Sul. Nós temos que elogiar esse tipo de postura.
Ari Vanazzi afirmou que o PT no Rio Grande do Sul vai atuar em conjunto com o novo presidente para ajudar no gerenciamento do país, garantindo o acesso do povo gaúcho aos recursos das políticas sociais.
Lincoln Portela, do PSL Mineiro, defendeu a implantação do voto facultativo, pois entende que o ato de votar não deve ser uma obrigação, mas um direito do eleitor, por meio do qual possa expressar sua posição.
O deputado lamenta que, seguindo uma tendência histórica, desde os tempos da colonização portuguesa, a Ainda hoje, políticos procuram obter votos em troca de mercadorias e dinheiro.
Lincoln Portela acredita que o voto facultativo ajudará a consolidar a democracia com a atuação consciente do povo nas eleições e fazendo com que os próprios partidos selecionem melhor seus candidatos.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Participe! 0800-619-619.
Denúncias e anseio por mudanças marcaram eleições nos estados.
Valdemir Mocca registrou matéria da Folha de São Paulo que denuncia o uso da máquina administrativa pelo governador reeleito Zeca do PT, citando a participação da Polícia Militar de Dourados e da diretoria do Detran na campanha.
Valdemir Mocca, do PMDB sul-mato-grossense, disse que o caminho do seu partido será o da oposição, mas ressalta que respeita os petistas com posições coerentes.
Já Armando Abilio, do PSDB, denunciou o uso da máquina pública nas últimas eleições pelo governador da Paraíba, candidato à reeleição, e pelo prefeito de Esperança.
Armando Abílio afirma que a atitude não foi suficiente para derrotar o candidato da coligação PSDB-PMDB paraibano, Cássio Cunha Lima. Ele aproveitou para agradecer os votos que asseguraram sua reeleição como deputado federal.
Jair Bolsonaro, do PPB, registrou a eleição de seu filho para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro será um dos mais jovens parlamentares do estado.
Jair Bolsonaro também considerou que a decisão do comandante do Exército, general Glauber Vieira, de impedir que militares cariocas que atuavam na segurança das eleições no Rio de Janeiro votassem, foi uma forma de prejudicar a sua reeleição.
Cabo Júlio, do PSD, por sua vez, afirmou que militares amigos seus sofreram perseguição porque se recusaram a apoiar candidatos indicados pelo comando da corporação em Minas Gerais.
Cabo Júlio contou que há 5 anos o governo mineiro não fornece uniforme aos policiais, conforme determina na legislação. E mesmo assim, segundo ele, alguns foram penalizados porque estavam mal fardados.
Deputados agradecem apoio dos eleitores.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, ressaltou a importância da atuação dos prefeitos, vereadores e lideranças que o apoiaram em sua campanha e o ajudaram na recondução.
Bittencourt também manifestou gratidão aos eleitores que confiaram nele.
Agradeço e reafirmo todos os meus compromissos com o povo do estado de Goiás e com o povo brasileiro. Vamos continuar lutando pelo horário de verão, pelo remédio mais barato, pelo fortalecimento dos genéricos. Vamos continuar com o apoio às crianças, o apoio aos idosos. Vamos lutar pela causa municipalista, pelo desenvolvimento do estado de Goiás e pelo combate sistemático à corrupção.
Luiz Bittencourt disse ainda que vai se empenhar pelo equilíbrio entre o novo presidente e os partidos que farão oposição a ele, como forma de garantir a governabilidade e a aprovação de projetos importantes para o povo que o elegeu.
Dr. L, do PDT, agradeceu os eleitores que o reconduziram à Câmara com votos obtidos em 640 dos 645 municípios paulistas.
Dr. L ainda parabenizou os brasileiros por terem eleito Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República, reacendendo a esperança de um governo voltado para os problemas sociais.
O agradecimento do deputado Jorge Cury foi dirigido ao povo baiano pelos mais de 97 mil votos que recebeu, lembrando que esta é sua 5ª vitória eleitoral, sendo uma como prefeito de Juazeiro e as demais como deputado federal.
Jorge Cury destacou que continuará defendendo a democracia, as liberdades individuais e a igualdade de oportunidades para todos.
Newton Baiano, do PPB, agradeceu os mais de 109 mil votos que permitiram que fosse o deputado mais votado no Espírito Santo e que o reconduziram ao 4º mandato.
Newton Baiano enalteceu a forma ordeira como ocorreu nos 2 turnos da eleição, o que demonstra a maturidade política, e elogiou a atuação da Polícia Federal na pessoa de Armando Posse.
Newton Lima, do PFL de São Paulo, também agradeceu os mais de 127 mil eleitores que lhe deram condição de se reeleger.
Por ser evangélico, o Newton Lima afirmou que participará das ações de resgate social dos milhões de brasileiros que se encontram na miséria.
Almerinda de Carvalho, do PPB do Rio de Janeiro, manifestou sua gratidão aos eleitores da Baixada Fluminense especialmente os de São João de Meriti, pela sua reeleição.
Almerinda de Carvalho ainda propôs que o SUS seja obrigado a fornecer aparelhos ortodônticos para menores de 18 anos que não tenham condições de comprá-los.
Já Rubens Bueno agradeceu aos paranaenses por terem reconhecido o trabalho do Partido Popular Socialista, aumentando em 39 vezes o número de votos para deputado estadual e em mais de 40 vezes para deputado federal.
Rubens Bueno registrou ainda que o PPS obteve 7,2% dos votos para governador, mesmo tendo apenas 37 segundos para propaganda gratuita no rádio e na TV.
Mudanças na CLT ainda geram polêmica.
O procurador parlamentar da Câmara, Ricardo Izar, do PTB paulista, anunciou que entrou com representação na justiça contra a CUT e os sindicatos dos químicos e dos petroleiros da Bahia.
Segundo Ricardo Izar, na eleição passada, essas entidades fizeram propaganda enganosa, divulgando pela internet o nome de deputados que votaram pela flexibilização da CLT.
Dr. Heleno, do PSDB fluminense, por sua vez, condenou o material utilizado pelas entidades porque que acusaram os parlamentares de retirar direitos adquiridos dos trabalhadores votando a favor da matéria.
Para Dr. Heleno, os deputados foram alvo de mentiras, calúnias e difamações. Ele entende que a postura adotada é inaceitável numa democracia plena conquistada com muita luta.
Mas Vanessa Graziotin, do PCdoB, contesta os argumentos dos que reclamam da divulgação de seus votos.
A deputada amazonense frisa que nenhum dos seus dirigentes temem a representação encaminhada pela Procuradoria Parlamentar ao Procurador-Geral da República.
Vanessa Graziotin reafirmou que as mudanças ameaçam parte dos direitos trabalhistas e entende que os deputados que querem a flexibilização têm que arcar com sua posição. Ela acrescentou que a lista divulgada pela internet expressa a verdade.
Homenagem.
Foi realizada hoje no plenário da Câmara a sessão solene em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, dando prosseguimento às comemorações do centenário de seu nascimento.
O primeiro vice-presidente, Efraim Moraes, destacou que Drummond conseguia extrair poesia das coisas simples e cotidianas, oferecendo uma síntese da cultura brasileira.
Efraim Moraes afirmou que ainda em vida, Carlos Drummond já era admirado e considerado um dos mais influentes poetas da literatura nacional.
Um dos autores da homenagem, Jaime Martins, do PFL Mineiro, ressaltou a emoção e beleza que compõem a obra de Carlos Drummond de Andrade e lembrou que muitos dos seus versos são conhecidos por todos, mesmo que não saibam quem é o autor.
Já Virgílio Guimarães, do PT, considera que o poeta mineiro foi o que melhor interpretou os sentimentos e direitos do povo brasileiro e elogiou sua luta pela preservação do patrimônio histórico de sua cidade natal, Itabira, e de Belo Horizonte.
Também Olímpio Pires, do PDT, reconhece o amor que Drummond sentia por Itabira e disse que, além de grande poeta e cronista, ele foi ainda um exemplo de ser humano generoso, ético e íntegro.
Segundo José Antônio Almeida, do PSB do Maranhão, Drummond revolucionou a língua portuguesa, rompendo com os padrões acadêmicos e tornou sua poesia universal e atual, próxima aos sentimentos de seus leitores.
Deputado homenageia servidores públicos.
Simão Cecim, do PPB do Rio de Janeiro, homenageou os servidores públicos federais, estaduais e municipais, especialmente os que atuam em Nilópolis e na Baixada Fluminense pela passagem do seu dia, comemorado em 28 de outubro.
Simão Cecim espera que o governo Lula corrija a injustiça que há 8 anos atinge a categoria, concedendo aumento salarial.
Félix Mendonça, do PTB baiano, registrou o falecimento do engenheiro civil Gilmar da Mata Gantuá, que dedicou sua vida ao magistério, ao serviço público e à iniciativa privada.
Félix Mendonça assinalou o trabalho desenvolvido por Gantuá na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia e sua participação em obras como a dos túneis Américo Simas e Teodoro Sampaio.
Luiz Bittencourt, do PMDB, registrou a comemoração no dia 24 de outubro dos 69 anos da cidade de Goiânia, parabenizando os seus habitantes e o prefeito Pedro Wilson.
Luiz Bittencourt enalteceu o espírito criativo e empreendedor do primeiro prefeito da cidade, Venerando de Freitas Borges, que garantiu o início do desenvolvimento da nova capital de Goiás.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara dos Deputados tornou obrigatória a cirurgia reparadora da mama por planos e seguros privados de saúde, nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer. A rede pública já era obrigada a realizar o procedimento. O projeto aprovado na Câmara garantiu o mesmo direito para as mulheres que têm um plano de saúde particular.
O presidente Aécio Neves destaca que a medida integra o conjunto de propostas apreciadas pela Câmara que garantem a dignidade e asseguram o pleno direito de cidadania à mulher.
Nós temos votado inúmeras matérias que buscam dar um atendimento maior, sobretudo à mulher, na área da saúde. Mas tem uma delas que eu me orgulho muito de ter colocado em pauta e conseguido aprovar com apoio de parlamentares, sobretudo as parlamentares mulheres de todo o país. É aquela que obriga os planos de saúde a fazerem as cirurgias reparadoras de mama em caso de mutilação por câncer. Só quem sofre esse dano sabe a sua consequência, inclusive a psicológica, para o próprio convívio social, além das consequências médicas.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.